Senador, presidente desta sessão, companheiro e amigo paraibano Wilson Santiago, destaco a Vossa Excelência do trabalho que Vossa Excelência vem desencadeando no Senado, tem repercutido muito no interior da Paraíba. Fui a Patos, Sousa, Pombal e Cajazeiras esta semana e vi como os meios de comunicação, de comunicações disponíveis no Senado chegam ao interior e nesse interior repercute muito o trabalho de Vossa Excelência em nome do Brasil e da Paraíba. Gostaria de pedir a inserção nos nossos anais, senhor presidente, de um pronunciamento que deveria ter feito semana passada por ocasião dos 11 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que mudou de forma irrefutável o comportamento dos governantes na gestão das finanças públicas. A Lei Complementar 101, de 4 de 2000, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, estabeleceu um verdadeiro código de conduta para os administradores públicos de todo o país, abrangendo não somente os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, como as três esferas de governo, federal, estadual e municipal. Falo dos avanços, das modificações acontecidas depois da LRF e trago um pleito de profunda gratidão a todos os congressistas daquela época que elaboraram um texto desta magnitude. Gostaria que Vossa Excelência solicitasse a transcrição na íntegra dos nossos anais esta matéria. O assunto de hoje me chamou muita atenção, senador Paim. Vossa Excelência, que recebe, como eu, diversas mensagens a cada dia, a cada instante, de uma jovem paraibana chamada Jéssica. Ela diz: caro senador Vital, mais conhecido por nós como Vitalzinho, meu nome é Jéssica, tenho 19 anos. Desde os 16 fiz questão de exercer o meu direito de votar, com o intuito de colocar pessoas merecedoras, e tenho certeza que uma dessas pessoas é o senhor senador. Sou diabética do tipo 1, a diabetes mellitus, desde os 8 anos de idade. Tenho convivido com esse problema por muito tempo. Nos últimos tempos tem sido mais difícil por conta dos preconceitos que hoje, graças a Deus, esse tipo de doença tem sido assistida como uma realidade vivenciada por milhares de pessoas. Mas o que mais me prejudica é a questão financeira da minha família. Vivo com um salário mínimo, somos quatro. E o que mais me angustia é saber que os meus medicamentos custam o dobro do valor financeiro do que possuímos. Há algum tempo, venho conseguindo meus medicamentos por lutas ferrenhas na justiça. E hoje consigo, pela justiça, medicamentos no estado da Paraíba. Mas, infelizmente, mesmo sendo por ordem judicial, os medicamentos estão sempre vindo faltando e o que mais falta é aquele que é mais caro. Ela fala da sua doença, dos seus problemas, termina dizendo: além de diabética, tenho doença celíaca, psoríase, dislipidemia familiar, o que com um salário mínimo seria impossível fazer tratamento adequado. Um drama desta jovem me fez refletir sobre o sistema de saúde pública no Brasil e alguns dados me atormentam, esses que vou passar para os senhores e as senhoras senadoras na tarde e noite de hoje. Nessa nossa atuação na esfera política, permite entrar em contato com esse cotidiano, cotidiano de dramas e aflições da sociedade brasileira. No dia 31 de março, como já li, recebi da jovem Jéssica, de 19 anos, uma comovente mensagem eletrônica que nos dá conta de que, desde os 8 meses de idade, é portadora da diabetes do tipo 1, a diabetes mellitus. A doença obriga a Jéssica, cuja família de 4 membros vive com renda mensal de 1 salário mínimo, a se valer de pleitos intermináveis na justiça brasileira para receber do sistema de saúde os onerosos medicamentos que precisa para tratar do diabetes. Além de diabética, Jéssica também é portadora de doença celíaca, psoríase e dislipidemia. A missiva tendo em vista suas precárias condições financeiras, deixa registrada na mensagem que nos enviou as dificuldades que Jéssica enfrenta, tendo em vista as duras condições que vive. Senhoras e senhores senadores, os problemas enfrentados por Jéssica Almeida nos remetem às dificuldades que a saúde pública deve fazer face nos cursos dos próximos anos. Todos reconhecemos o valor da previsão contida no artigo 196 da Constituição Federal, segundo a qual a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Como é bonito ler este artigo, como é bonito ler este artigo e ver com tristeza a sua não aplicabilidade. Como é lindo ver este artigo falar de direito e deveres do povo e do Estado, respectivamente, e não ver, por exemplo, o Congresso Nacional que elaborou este mesmo artigo tomar para si as responsabilidades de cada um de nós e regulamentar definitivamente a Emenda Constitucional 29, que foi motivo de mais uma marcha de prefeitos, esta 14ª marcha de prefeitos. São essas diferenças, senador Paim, deste Brasil, que angustiam muitas vezes, Vossa Excelência, eu vejo, que me traz hoje a falar de saúde pública. No entanto, o que tem se visto no Brasil é a manutenção do fosso que separa pobres de ricos no que diz respeito ao atendimento de saúde. E essa é a conclusão de uma pesquisa do IBGE publicado no final do ano de 2010. A pesquisa constatou, por exemplo, da existência de enormes diferenças quanto à quantidade e à qualidade dos equipamentos e profissionais destacados para o atendimento, a depender da classe social do atendido, e de ser o atendimento realizado pelo setor público, que passa por sempre maiores dificuldades, ou o privado, em que os planos de saúde garantem o acesso a equipamentos mais sofisticados. O IBGE, na sua pesquisa final de 2010, divulgou a diferença de equipamento e de qualidade profissional e de qualidade de equipamento do setor público, aquele que sempre está atravessando pesadas dificuldades financeiras, e o setor privado, mantido pelos planos de saúde e que garantem atendimento a uma classe social que se utiliza de equipamentos cada vez mais sofisticados. Os planos de saúde encontram-se disponíveis aonde? Nas regiões mais ricas do Brasil. Realidade que amplia as diferenças de atendimento entre os setores público e privado. Senhoras e senhores senadores, alguns dados efetivamente preocupam todos aqueles que sonham com um Estado brasileiro cada vez mais justo no atendimento da sociedade. Neste sentido, a pesquisa sobre assistência médico-sanitária revelou que entre os anos de 2005 a 2009, houve um significativo decréscimo de leitos nos estabelecimentos de saúde. A população se multiplicou, as doenças tiveram uma progressão geométrica e o quadro da presença de leitos foi diminuindo. Entre 2005 e 2009, houve uma queda de 11.214 leitos. Entre 2005 e 2009, 11.214 leitos disponíveis. E serve de explicação para o aumento das filas de atendimento em 7 das principais capitais do Brasil: São Paulo, Rio, Salvador, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte e Curitiba. Em tais municípios, estima-se que aproximadamente 170 mil pessoas terão que esperar pelo prazo de até 5 anos para se submeterem a uma cirurgia eletiva, a cirurgia não emergencial. Os senhores imaginam? 170 mil pessoas agora, neste momento, estão esperando no Brasil até 5 anos para receberem o atendimento cirúrgico de uma cirurgia que nós chamamos na medicina eletiva, que é aquela cirurgia não emergencial. Veja a que ponto nós chegamos. Do número total de leitos no Brasil, senador Wilson Santiago, que atinge o patamar de 431 mil leitos, 35% se encontram em instituições públicas, 65% em instituições privadas. Indo de encontro a tudo que preceitua o SUS, que é o atendimento universal e prioritariamente ao setor público. Dos 432 mil leitos, 35 se encontram em instituições públicas e 65 em privadas. A distribuição regional desses leitos reforça a percepção da desigualdade entre ricos e pobres. 54% desses leitos se encontram na região sudeste, onde vive a população com maior renda. 54% de todos os leitos disponíveis no país se encontram na região sudeste. Na região nordeste, 19%. A nossa região, Wilson. Quantos pacientes, quantas pessoas, quantos cidadãos nós vivenciamos todos os dias nos cobrando uma cirurgia, pedindo pelo amor de Deus para ser atendido no sistema hospitalar da nossa região. No centro, no sul, Paim, 15% apenas, região sul. No centro-oeste, 6%. E no norte, 4%. Essa é a distribuição espacial dos 432 mil leitos no Brasil. O Sudeste também lidera o ranking dos postos de trabalho em estabelecimentos de saúde para pessoas com nível superior de escolaridade. Destes, 51% estão na região Sudeste, 21% no Nordeste, 15% no Sul, enquanto o Centro-Oeste e o Norte detêm as menores parcelas, 7,5% dos profissionais. Na mesma distribuição espacial injusta e ingrata, nós temos também a distribuição, até coincidentemente, a distribuição dos rankings dos profissionais. Na mesma linha de proporcionalidade, 52% região Sudeste, 21% Nordeste, 15% Sul, 7,5% Centro-Oeste e Norte, respectivamente. Se pensarmos nos postos médicos por mil habitantes, novamente os serviços de melhor qualidade se concentram nas capitais e nelas em bairros de maior poder aquisitivo. Estados com maiores dificuldades, como Maranhão, Paraíba, Pará e Ceará, apresentam os menores índices de postos médicos, 1,3, 1,6, 1,7 e 1,8, para cada mil pessoas, respectivamente. Senhoras e senhores senadores, o quadro atual da saúde pública no Brasil, meu eminente senador Ricardo Ferraço, Vossa Excelência, que será relator setorial da área temática da saúde, representando este parlamento, o quadro atual da saúde pública no Brasil exorta a classe política e a sociedade a realizarem uma ampla reforma no setor, que deve se tornar mais eficiente, mais igualitário nos próximos anos. E nós não poderemos avançar nenhum centímetro se não regulamentarmos definitivamente no Congresso Nacional a Emenda Constitucional 29, que obriga municípios que já vêm fazendo, diga-se de passagem, e estados e a União a definirem limites exigidos por lei e aplicarem esses limites em saúde pública. É preciso que trabalhemos juntos para mitigar problemas como o da taxa de mortalidade dos 0 aos 5 anos, que no Brasil é de ainda 22 para cada mil crianças nascidas vivas, patamar que nos deixa somente à frente da Bolívia, do Paraguai, na América do Sul. No ano de 2007, o gasto brasileiro com saúde foi na ordem de 8,4% do PIB. Isso depois do governo Lula, diga-se de passagem, e faça-se justiça, ano a ano, aumentar os gastos com a saúde. Mas o aumento que vem na receita é inversamente proporcional ao crescimento que tem na despesa e nas demandas. Mas desse aumento, hoje, na ordem de 8,4% do PIB, 58% foram gastos pelas famílias, enquanto o setor público arcou com 42% dos gastos. Em nosso país, a população mais pobre gasta mais do que a mais rica em termos proporcionais com saúde e medicamentos. Senhoras e senhores senadores, a mensagem de Jéssica, jovem paraibana, a respeito dos problemas que vivencia no tratamento das suas questões de saúde. Esta menina que, desde cedo, é atormentada por diversas patologias, nos faz pensar na saúde no Brasil como um todo. É preciso que a classe política, sobretudo que a sociedade, se mobilize para podermos oferecer condições mais adequadas ao atendimento dos cidadãos pelo Estado. E eu vi com muita alegria o movimento dos prefeitos. Mas hoje é outro dia. Se a voz que ecoou semana passada, por ocasião da 14ª marcha dos prefeitos brasileiros, não for repetida, não for reverberada desta tribuna, da tribuna da Câmara, da tribuna das Assembleias, das Câmaras Municipais, nós vamos ter ainda muito tempo para regulamentar aquilo que já deveríamos ter feito, que é a Emenda Constitucional 29. O Sistema Brasileiro de Saúde, em que faltam recursos, investimentos, mão de obra e infraestrutura adequada, necessita de uma grande e profunda reforma. E a esta causa, eu pretendo consagrar o meu mandato no Senado Federal. Muito obrigado, senhoras e senhores.